O Ministério da Saúde de Angola prometeu a partir do próximo mês de setembro dar início ao processo de enquadramento de novos médicos aprovados no último concurso público realizado o ano passado. Informações divulgadas pela imprensa em Luanda revelam que dos mais de 400 médicos na condição de desempregados, cerca de 721 foram aprovados no concurso de 2018 e podem ser colocados, caso se concretize, a promessa da instituição de tutela. São, na sua maioria, jovens, alguns dos quais com formação superior feita no exterior, enquanto outros concluíram formação no país e aguardam desesperados pela oportunidade do primeiro emprego. O Ministério da Saúde anunciou durante o mês passado a realização de um novo concurso público para o preenchimento de 19 mil vagas disponíveis para médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e laboratório, catalogadores, farmacêuticos e psicólogos clínicos. Entretanto, o Sindicato Nacional dos Médicos já veio a público alertar que, nos próximos tempos, as unidades hospitalares do país poderão assistir às maiores enchentes devido ao aumento considerável de pacientes. Em causa está a chegada da época chuvosa, que vem encontrar uma situação difícil dos hospitais, atualmente já abarrotados e com muitos doentes abandonados no chão. O Sindicato dos Médicos descreve os serviços de saúde primário e secundários no país como estando debilitados e moribundos, razão que leva a população a socorrer-se dos serviços terciários, provocando assim grandes aglomerados de pacientes e aumentando o índice de mortalidade. A médica Neide Chissoupé testemunha de um quadro preocupante a nível das políticas de enquadramento dos técnicos do setor e fala em nome dos seus colegas para confirmar o estado de desespero que invade os profissionais da saúde um pouco por todo o país.
Muitos de nós fomos formados pelo Estado angolano, dentro e fora do país, e até o momento não estamos empregados. O nosso governo gasta muito dinheiro para a nossa formação, mas de forma muito triste e sofredora, o nosso órgão de tutela nos impede de dar a nossa contribuição para juntos melhorar o atendimento hospitalar para a nossa população. No cronograma traçado pelo MINSA sobre o concurso público, consta formalização do processo de contratação dos concorrentes aprovados e remessa dos processos dos concorrentes admitidos ao Tribunal de Contas, que teria duração de 30 dias úteis, de 15 de março a 25 de abril de 2019. Após nós termos contacto com este cronograma, queríamos frisar alguns pontos que nos deixam inquietados, tais como: no dia 3 de abril de 2018, todos os candidatos médicos aptos, admitidos e selecionados, recebemos uma mensagem do MINSA a convidar-nos para uma reunião às 14h30 no ex-Instituto Médio de Saúde de Luanda, onde a Sua Excelência Ministra da Saúde apelou aos médicos selecionados para contribuir com trabalho voluntário não remunerado durante um período de 2 meses, face às enchentes nas unidades sanitárias, principalmente nos hospitais como Hospital Pediátrico David Bernardino, Hospital Américo Boa Vida, Maternidade Lucrécia Paim. A senhora ministra afirmou que o nosso processo de enquadramento estava a decorrer a bom caminho e que, a fim do período de 60 dias, que coincidia com o final do trabalho voluntário não remunerado, repito, não remunerado, teríamos o processo concluído. Todos nós, com elevada vontade de ajudar a nossa população sofredora, não obstante as nossas necessidades pessoais, assinamos uma lista para sermos distribuídos às demais unidades sanitárias. Aguardamos pelo pronunciamento do MINSA e nada foi feito. O segundo ponto: aos 23 de abril de 2019, fora do horário normal de expediente, o MINSA fez um contacto telefónico a solicitar a comparência dos candidatos médicos admitidos para assinatura do contrato de trabalho. Ficamos perplexos, visto que, tratando-se de um concurso público, a informação para assinatura do contrato deveria ser publicada no site do MINSA ou nos jornais de maior circulação. Percebemos também que o MINSA violava o segundo ponto do artigo 114 da Lei 9/16, de 16 de junho. Ainda assim, por elevada consideração e respeito ao MINSA, comparecemos no dia 24 de abril de 2019, na Escola Mutu Yakevela, para assinatura do contrato de trabalho. E uma vez, e mais uma vez, nos sentimos injustiçados porque fomos forçados a celebrar o contrato de trabalho em 4 vias sem colocar a data de assinatura e sem receber as guias de colocação.
A médica vai mais longe e aponta vários atropelos que, de forma deliberada, o Ministério da Saúde tem vindo a protagonizar diante do silêncio dos órgãos responsáveis pela observância da legalidade. Neide Chissupa deixa algumas perguntas no ar que aguardam por respostas do Ministério.
Mas então, como é que está a correr este processo do concurso público 2018? Como permitem todos celebrarem um contrato com documentos em falta? Como seria possível técnico médio ter declaração do INARES? Por que que nos exigem declaração do INARES quando já temos o número da ordem dos médicos? Como é que para trabalho voluntário nós somos médicos reconhecidos, mas para enquadramento exigem legalização? Queria dizer que nós temos aqui as cópias das mensagens que nos foram enviadas. Temos a cópia do contrato individual de trabalho. Temos aqui o cronograma da atividade do concurso público. Por isso estão essas nossas questões. Queríamos e gostaríamos de ter respostas, porque nós somos todos médicos, merecemos respeito. A quando da inauguração do Centro de Hemodiálise do Lubango, Sua Excelência a Ministra da Saúde anunciou o próximo concurso público, segundo uma matéria publicada pela ANGOP no dia 25 de junho de 2019. E nós? O que será dos médicos admitidos não enquadrados até o momento? O quarto ponto das nossas inquietações é o seguinte. Na madrugada do dia 15 de agosto de 2019, alteram a informação da plataforma informativa do MINSA, alegando que os candidatos da lista devem apresentar os documentos em falta de 15 de agosto a 22 de agosto do corrente ano, sob pena de nulidade do processo do candidato. Nem sequer o local para depositar os documentos foi publicado. Mais uma vez, percebemos que o MINSA contraria a linha E do artigo 5º da Lei 9/16 de junho. Porque já havíamos celebrado o contrato, logo já não somos candidatos. Quando visualizamos as listas, vimos que havia 10 técnicos médios de enfermagem com falta de declaração de INARES. Não percebemos isso. O quinto ponto, no dia 17 de agosto de 2019, alguns colegas receberam mensagem no telefone sem identificação do órgão ou identidade, no qual solicitava a entrega no Gabinete Provincial de Saúde de Luanda da declaração de homologação dos estudos, cópia autenticada do certificado. Ficamos sem perceber nada.
Sem perceber nada, também está o Sindicato Nacional dos Médicos, que descreve um quadro doloroso, aquele que se assiste nos principais hospitais do país. Adriano Manuel alinha no mesmo pensamento dos seus colegas e considera que o Ministério da Saúde tem atropelado constantemente a Constituição da República.
É doloroso observarmos a contratação de médicos estrangeiros quando o país existem mais de 4 mil médicos desempregados. Vale realçar que temos médicos especialistas em ginecologia obstetrícia, oncologia, pneumologia, neurocirurgia e outras, formados com fundos públicos no exterior do país, há mais de 2 anos continuando desempregados. Hospitais sem ambulância, quando temos ambulâncias paradas em quintais particulares, notando falta de controle do património do Estado. Vigilância epidemiológica fraca, sem capacidade de fazer previsão a médio a longo prazo de epidemias. Observamos casos de pólio, sarampo em quase todo o território nacional, com programas de vigilância muito débil. Os programas de saúde não funcionam em pleno. Observamos aumento de doentes com HIV e tuberculose. Centros de saúde particulares, que foram legitimados a funcionar pelo Ministério da Saúde, sem as mínimas condições possíveis, que são umas autênticas carnificinas, com uma inspeção de saúde praticamente inoperante. O Ministério da Saúde atropela constantemente a Constituição do país. no seu artigo 77. Passo a citar. Ponto 1. O Estado promove e garante as medidas necessárias para assegurar a todos o direito à assistência médica e sanitária, bem como o direito à assistência na infância, na maternidade, na invalidez, na deficiência, na velhice e em qualquer situação de incapacidade de trabalho, nos termos da lei. O que observamos é que muitas das nossas crianças, bem como mulheres grávidas, não têm tido uma assistência médica nem medicamentosa. Ponto 2, na sua linha A, para garantir o direito à assistência médica e sanitária, incumbe ao Estado desenvolver e assegurar a funcionabilidade de um serviço de saúde em todo o território nacional. O país tem um serviço de saúde primário e secundário debilitado, moribundo, praticamente em coma. O povo não confia nestes níveis de saúde. Daí que ocorrem os serviços terciários, provocando grandes aglomerados de pacientes, aumentando desta forma o elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais. Cada vez mais temos um índice elevado de bebês prematuros com dificuldades de manuseio dos mesmos por falta de meios nos nossos hospitais. Chegamos a colocar 2 a 3 bebês na mesma incubadora com patologias diversas. A Constituição do país, no seu artigo 50, aborda a questão da liberdade sindical. Por isso, o sindicato não pode nem deve ser visto como uma instituição cujo objetivo é criar instabilidade no país, mas sim um verdadeiro parceiro do governo na melhoria das condições de trabalho e da assistência médica da população.
O sindicalista Adriano Manuel não vê razões que fundamentam a realização de concursos públicos, quando na prática o país vive uma gritante falta de médicos na ordem de mais de 30 mil.
Porque o concurso público, existem várias modalidades dentro do concurso público, que são modalidades que estão legisladas. Uma delas é um concurso público documental. Isso está legislado. Um concurso público por entrevista também está legislado. Uma prova também está legislada. O que é que nós achamos? Nós achamos o seguinte: se o país tem hoje, fala-se que o país está atualmente com 30 milhões de habitantes, e nós somos por aí 6.500 médicos. Subentende-se aqui que o país precisa de 30 mil médicos para cumprirmos com o desiderato da OMS, segundo a qual um médico para cada 1.000 habitantes. Por que um concurso público por provas? Porque não aceitarmos todos, tendo em conta que a lei até prevê que nós podemos fazer um concurso público documental. Por que que o Ministério da Saúde parte para uma modalidade que é mais difícil, que prejudica a nação, uma modalidade que põe em causa a sobrevivência de muitas crianças, de muitos velhos, porque nós hoje temos hospitais que não têm médico absolutamente nenhum. Nós não observamos, por exemplo, um programa devidamente estruturado do Ministério da Saúde na perspectiva da formação. Quantos cardiologistas queremos daqui a 10 anos? Não sabemos. Quantos urologistas queremos daqui a 10 anos? Não sabemos. Quantos gastroenterologistas queremos daqui a 10 anos? Não sabemos. O país não tem especialista. Quando nós devíamos colocar todos estes médicos e submetermos um programa de formação na perspectiva de, num curto espaço de tempo, termos o número de especialistas? Não temos. Isso é extremamente complicado. Deixa-me dizer, por exemplo, que há mais de 2 anos que nós temos colegas que se formaram em neurocirurgia. O país não deve ter mais do que 11 médicos especialistas em neurocirurgia. Estes colegas estão desempregados até hoje. Estão à espera de um concurso público. Quando precisamos, existem crianças que precisam ser operadas, existem adultos que precisam ser operados. A coluna, temos pessoas com acidente vascular cerebral que precisam de neurocirurgião. O país não tem. O paradoxo é que recentemente, por exemplo, no Hospital Pediátrico David Bernardino, foi contratada uma médica cubana especialista em neurocirurgia. Quando os nossos colegas estão há mais de 2 anos desempregados. Vejam o que é isso. Então, isso é extremamente doloroso para nós. E por isso é que nós achamos que não existe, na perspectiva do sindicato, um sentido patriota de quem dirige atualmente o Ministério da Saúde. Porque é muita morte no nosso país. Vocês, só para terem uma ideia, o hospital em que funciona, o Hospital Pediátrico David Bernardino, o ano passado, nós tivemos 1.991 mortes. Estamos a falar de um hospital que é chamado, que é o hospital mais diferenciado, em pediatria, onde tem os médicos pediatras mais diferenciados de Angola. Então, se neste hospital faleceram 1.991 crianças, nos outros, onde não tem especialistas quase nenhum.
Entretanto, por ocasião da divulgação dos resultados do concurso público realizado o ano passado, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, revelou que os resultados obtidos pelos médicos ficou muito aquém das expectativas.
Os médicos e todos os profissionais, no geral, acertaram mais perguntas de cultura geral e de ontologia médica e tiveram dificuldade nas temáticas específicas da sua profissão. Tivemos uma nota máxima de 15 valores, uma nota mínima de 1.6. Os médicos assistentes, queríamos em relação a esta categoria explicar, o médico assistente é o médico especialista, cirurgião, obstetra, otorrino, urologista, neurocirurgião, que já são especialistas, que estavam fora do setor de saúde e que nós, a título excepcional, arranjamos como categoria de entrada médico assistente, para não perdermos especialistas que o setor tanto precisa. E mesmo assim tivemos especialistas que já estão provavelmente no setor público, mas são médicos especialistas que tiveram nota negativa na avaliação que foi feita. Estas vagas que não vão ser usadas agora serem convertidas para admissão de enfermeiros, médios superiores e técnicos de diagnóstico, para não ficarem de fora. Este aspecto degradou-se bastante nos últimos tempos, mas eu tenho fé e confiança nos nossos profissionais, que ainda temos muita gente motivada e que podem servir de bons exemplos e com formação adicional, nós vamos ter serviços mais humanizados. Quando as pessoas têm conhecimento, não são arrogantes e prestam melhor serviço e com orgulho. Os médicos e todos os profissionais, no geral, acertaram mais perguntas de cultura geral e de ontologia médica e tiveram dificuldade nas temáticas específicas da sua profissão. Tivemos uma nota máxima de 15 valores, é uma nota mínima de 1.6. Os médicos assistentes, queríamos em relação a esta categoria explicar que o médico assistente é o médico especialista, cirurgião, obstetra, otorrino, urologista, neurocirurgião, que já são especialistas, que estavam fora do setor de saúde e que nós, a título excepcional, arranjamos como categoria de entrada médico assistente, para não perdermos especialistas que o setor tanto precisa. E mesmo assim tivemos especialistas que já estão provavelmente no setor público, mas são médicos especialistas que tiveram nota negativa na avaliação que foi feita. Estas vagas que não vão ser usadas agora serem convertidas para admissão de enfermeiros, médios superiores e técnicos de diagnóstico, para não ficarem de fora.
Enquanto isso, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, anunciou a realização de uma manifestação pacífica nos próximos dias, caso o Ministério da Saúde não responda às preocupações da classe.
Se não colocarmos esses médicos, mais mortes vão acontecer já daqui os próximos meses em que a vizinha sair as chuvas. Por isso, nós vamos aproveitar a oportunidade para dizer que nos próximos 15 dias caso o Ministério da Saúde não responda, vamos sair com uma manifestação. Nós vamos fazer uma marcha cujo objetivo principal vai ser discutir, vai ser abordar na nossa manifestação, uma manifestação que vai ser pacífica mais uma vez, como foi anterior, no sentido de chamarmos a atenção ao governo de Angola para que se coloquem os médicos. Se mesmo assim não acontecer, vamos fazer uma outra manifestação. Nós vamos usar todos os meios que estiverem ao nosso alcance no sentido de, num curto espaço de tempo, os médicos serem colocados.
Adriano Manuel, Silvia Lutucuta, Neide Xissupa foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.